Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Não pensei no que falar. Eu já falei isso várias vezes pra piorar.
Do meu lado direito está o Lucas.
Tô na seca pra comprar o Metroid.
E diretamente do Japão não tem ninguém, porque o Jefferson tá trabalhando lá com uma picareta na mão e com uma corrente na perna. Eu fui numa barbearia esses dias fazer a barba, e eu nunca tinha ido numa barbearia dessas descoladas que tem atualmente, que tem um ambiente tendenciosamente mais masculino, que eles servem cerveja, tem jogo de futebol rolando, essas coisas.
É as que teve um monte numa época e falhou um monte também já, né?
Ah, não sei, mas você deita na cadeira, o cara coloca um pano quente em você, e mano, você esquece da vida, você não faz a menor ideia que o cara tá
mas
fazendo.
Mas os caras colocam, tipo, o que eu conheço de barbearia, assim, pelas histórias, é aquela que o cara joga Playboy no teu peito e fica...
Não, é coisa
cara,
de virgão, mano.
Cara, isso não. É só no centro da cidade, hein, mano.
Não é coisa de virgão, é bem o contrário.
É que nem o Mario falou, você vai lá, faz a barba, beleza, os caras te oferecem uma cerveja, se você for que nem eu, aceita uma aguinha.
Mas não pode estar muito gelada, senão os dentes sensíveis, né?
É o suficiente pra manter seu status macho, né?
Com o lançamento do SNES Mini, as pessoas têm acesso a Star Fox 2 agora, que foi um jogo cancelado que seria lançado lá por 95.
É, isso aí.
Com isso, começaram a pipocar alguns reviews online. Eis que um review polêmico chamou a atenção de muita gente, que foi o da IGN. Eles deram nota 5 pro jogo, e o review ele tem um teor que o cara utilizou meio que uma noção atual de jogos, e não a noção da época. Que ele disse que os frame rates do jogo são baixíssimos, não dá pra jogar muito bem, quando está voando no espaço ou nas lutas terrestres do jogo, o jogo fica muito lento, os comandos também ficam lentos, etc. E eu quero saber a opinião de vocês. É justo você analisar um jogo antigo, que nem o Star Fox, que não foi lançado? É justo você analisar ele com regras atuais? Ou com uma visão atual do mercado de jogos?
Eu vou ser bem polêmico, então. Eu acho justo sim, porque não dá pra você classificar jogos antigos como eles eram antigamente. Se você fosse classificar Star Fox 2 como era antigamente, você tinha que se colocar na situação da época, que os jogos 3D, eles estavam revolucionando o mercado. E Star Fox 2 foi uma tentativa de trazer jogos 2D pro Super Nintendo.
3D
pro Super Nintendo. Se você fosse analisá-lo com essa condição, você teria que dar uma nota alta pra Star Fox 2 porque ele é revolucionário.
Ou não, porque ele é um fez isso, né? Se eu pensar.
É, mas, putz, tentaram tirar leite de pedra do Super Nintendo com gráfico 3D e só por isso eles estão de parabéns. Outro detalhe é que ele só no review e tem umas coisas interessantes, né? Star Fox 2, ele permite que você faça escolhas no meio da história. E isso também é inovador. Talvez não seja tão inovador para os jogos que surgiram atualmente, mas antigamente, fazer escolhas que influenciavam no seu final, no decorrer do jogo, tipo, também era inovador.
Mas um não tinha isso? Também não tinha rota, não?
Então, são três caminhos. Você pega o caminho fácil, médio e difícil, aí dependendo do caminho, você tem um final um pouco diferente.
O caminho é no início? Que você
Sim, o caminho é no início.
Hard,
Star Fox 2, a diferença que o Mario tá falando é que ele é meio que uma pegada que você tem que... É RTS, acho que o nome, não sei, não lembro
é
agora.
RTS.
Quando você tá jogando na fase, tem unidades inimigas que estão avançando pro seu planeta. Então você tem que parar o que você tá fazendo, aí você tem que ir lá, destruir elas. Então o jogo dá uma pressão em cima de você pra você correr atrás das coisas, pra você não perder.
Eu concordo com o Mario que não tem como você fazer... Na verdade, não tem. Eu até sou mais extremista que o Mario nisso, porque eu não acho que tem como você olhar o jogo na época e falar agora, 2017, só 20 anos depois que saiu o jogo, falar que deveria ter saído o jogo, falar, ah não, esse jogo aqui era, na época seria revolucionário. Não tem como fazer isso. E você tem que analisar com os padrões de agora. Se Shovel Knight roda bem e parece antigo, esse aí, ele é ruim. Acabou, acho que não tem muita explicação pra isso. Se ele roda com FPS, eu não gosto do Star Fox 1 do Super Nintendo, eu acho ele meio bosta. Então, mas aí é a opinião pessoal minha. O 2, o cara com a falou das quedas de FPS tudo, mano, é meio complicado você falar, ah não, vou deixar de ver isso aqui. Eu acho que tá completamente certo analisar. Por mais que seja um jogo antigo, é, o problema é um jogo antigo que saiu agora.
Um jogo antigo que foi cancelado ainda.
Sim, foi cancelado, assim. A Nintendo viu que não, ela não queria fazer aquilo, né? Ela não queria lançar aquilo, investir naquilo.
Diz as melhores línguas que eles cancelaram porque a Nintendo tava vendo que o PS1 ele tava vindo melhor com os gráficos 3D. E aqueles gráficos 3D que eles fizeram em Star Fox 2 eram muito primitivos.
É bem isso, 64 tava pra sair também ou já tinha saído? Agora me deu, bateu a
dúvida. Tava pra sair, tava pra sair.
Então, a Nintendo já tinha noção do que o 3D tava se tornando. Então eles viram que o jogo tava bem primitivo mesmo, que nem você falou. E só pra comentar, recentemente eu joguei o Star Fox 1 de novo, que nem o Jamon disse, um é bem ruim mesmo, assim, no sentido de jogabilidade. Porque é muito lento. E pelo que o cara falou no review, mas essa minha visão do 1 eu tô encarando como se tivesse a mesma coisa no 2 e o jogo ser bem lento mesmo.
Ser bem lento, você não entendeu o que tá acontecendo direito, né? É muito complicado os primeiros Star Fox.
Eu acho que é complicado fazer um review desse jogo. O que eu imagino que as pessoas estão criticando? Primeiro, eles tentam endeusar Star Fox. Tem muita gente que jogou lá na infância, mas se você pegar pra jogar hoje em dia, que nem o Lucas e o João eles fizeram, você vai ver que tem problemas. E segundo, eu acho que o maior problema que a galera tá criticando é a nota. O Jamon, ele tem a crítica dele, eu acho que o problema nos reviews não é a nota em si, mas nesse caso é. Porque dar uma nota pra um jogo que é antigo e a gente sabe que hoje em dia não tá nos padrões da atualidade é um problema. As pessoas vão taxar o cara porque ele deu uma nota baixa pra Star Fox 2.
Tanto é que só tem negativo no vídeo do YouTube da IGN, os caras tão descendo pau.
Comprar o zero ninguém quis, né, mas... Nossa,
ruim. Não, eu comprei essa porra e... Nossa, velho, me arrependo.
Então, mas poucas pessoas... De fato, é um jogo ruim, mas é aquela coisa, a série só tá indo por aí.
Só o Star Fox 64 é bom, o resto é tudo descartável, mano. Essa é a verdade.
Então, isso eu concordo com o Lucas sobre isso também. Eu ainda tô pra jogar os do GameCube, mas não, falam que não é Star Fox,
não, então... Não, mano, sério, é muito ruim.
Nessa semana, a Nintendo do Japão anunciou que o Wii Shop, o do Wii, não eShop, que é coer, ela vai fechar as portas, vai fechar os servidores, né? O Wii, ele já não tem mais online faz um tempo, acho que uns 2 anos já, online do Wii, ou 1 ano, online do Wii não funciona, e agora o eShop também tá no final. O anúncio dele depois foi tudo reiterado pela Nintendo da Europa, a Nintendo of America, quando a gente gravou ainda não tinha falado nada, ela vai parar, você vai poder parar de adicionar, você vai ser, tipo, você não pode mais adicionar fundos depois do dia 26 de março de 2018, e você só vai poder comprar as coisas com os fundos que você tem até o dia 31 de janeiro de 2019. E em algum momento de 2019 vai ficar offline e aí não vai conseguir mais acessar o eShop, e aí você vai ter um canal morto no seu Wii ou sua versão Wii que tá dentro do Wii U.
Tem um detalhe nessas datas que a Nintendo não informou até quando você vai poder rebaixar os jogos.
Então, é nesse algum momento de 2019.
Mas eles deram meio aberto, não é?
Sim, sim. Falaram em algum momento de 2019. E o eShop, se não me falha, foi o primeiro shop virtual, né? Porque o DS ele não tinha sistema de loja online. Foi
isso
a primeira
aí.
Loja online da Nintendo.
Exatamente. Eu acho que tava na hora, né? Pô, depois de 13 anos eles vão fechar o eShop, né? Porra, nem o Orkut, que era tão popular, ele demorou tanto tempo pra ser encerrado.
É por necessidade de não ter que manter um negócio morto lá, que pouquíssimas pessoas usam, é isso? Você tem infraestrutura pra aquela porcaria.
Mas será que ainda tinha gente baixando o jogo no Wii, comprando o jogo?
Cara, o Wii vendeu mais de 100 milhões, isso eu te garanto.
Mas porra, ele foi hackeado ao extremo, velho. Não é difícil você instalar os negócios nele. Não é que eu esteja fazendo apologia, mas comprar coisa no Wii...
Mas tem gente, eu, por exemplo, por mais que, utilizando minhas alternativas, eu comprei, acho que foi, mas o último jogo que eu comprei no Wii Shop foi em 2013, eu acho, então, que foi Monster World 4. É tipo, se você quer dar o dinheiro pra franquia, eu imagino que o Wii Shop ainda era a melhor forma, né? Principalmente porque o Wii Shop, ele tem o Virtual Console do Wii, é o melhor Virtual Console.
Isso eu concordo.
Os dois que tem, né? Na verdade, eu ia falar do Switch, mas o Switch não tem.
Então, tanto que ele tem o maior, ele tem muitos jogos de Virtual Console, né?
Sim, sim. Eu acho que esse era o maior ponto. É aquela coisa, agora que vai fechar, O que você comprou, comprou. O que você baixou, baixou, né? Vai demorar um pouco ainda, mas o que comprou, comprou. O que baixou, baixou. E vai ser isso, né? Meio... E, assim, a comparação com o Orkut eu acho um pouco ruim, porque o Orkut que eu... A não ser que você fosse usuário de, daquela... Eu esqueci, a Fazendinha Feliz, acho que era o nome, né?
dos jogos do Zynga, isso que você tá falando.
Isso. Se, nossa, você, gosta, se você não comprasse coisa ali, você não gastava dinheiro no Orkut, né? É uma rede social e você tá migrando. No eShop, eu comprei muita coisa no eShop. Assim como eu comprei muita coisa no eShop do Wii U e um dia vai fechar, né? Essa coisa.
Mas tem o valor, pode não ter valor monetário, mas tem valor simbólico. Eu acho que é a mesma coisa. A quantidade de amigos, todo o histórico que você teve ali dentro.
Sim, sim, mas aí você tá perdendo de fato dinheiro, além de valor simbólico. Esse é o problema, tipo, é um produto que você adquiriu e você não vai mais poder ter a partir de certa data. É bom que eles avisam, tipo, com 2 anos, né? Então dá tempo da galera economizar 1 centavo por mês e comprar o SD que eles precisam.
Eu acho que o eShop, ele era um pouco caro. Vamos só fazer um comparativo, ó. É 1000 e-points valem $10. E nessa proporção você pode comprar 2000 e-points, 3000 e-points ou 5000 e-points. Mas é sempre valores fechados, né? Então, primeiro, eu acho um pouco caro. Sei lá, você gasta 1000 e-points, o máximo que você pode comprar é um jogo de Virtual Console. Porque os jogos exclusivos do Wii custavam mais, eram 1500 pontos.
Os jogos do WiiWare, você disse, quando é exclusivo.
Isso, de 1500 a 2000 pontos. Segundo que eles faziam valores quebrados para os jogos, por exemplo, eles custavam 800 pontos, então sempre sobrava dinheiro e você sempre sobrava ponto. Igual como é quando você tem crédito sobrando no cartão da Playland, você tem 89 centavos, você não consegue fazer nada com aquilo.
É legal quando tem a opção de você comprar adicionando gastos de acordo com o valor, em vez de adicionar fundos para você gastar depois.
Se eu não me engano, o eShop ele não tem isso.
O Wii do Wii Shop.
O Wii Shop, então é um problema falar, né? Eu acho, você sempre vai gastar mais, e dois, os jogos são caros pelo valor que eles têm, né?
Sim, tem esse problema, que a Nintendo, ela gostou muito de fazer brincadeiras, né, com isso. Acho que, eu não lembro, o Wii U, ele já era gigabyte ou ele ainda era em blocos?
É bloco.
Ou é giga? Não, acho que é giga já, não é?
Eu acho que não, eu acho que era em
bloco.
Não,
acho que o 3DS é bloco. O 3DS é bloco e o Wii U é em giga. E aí, tipo, a Nintendo gosta de fazer essas medições as unidades dela. É muito ruim isso, me confunde muito.
Pô, diga-se passagem, a musiquinha do eShop é muito boa.
Nossa, ela é sensacional, mano.
É a maior perda, né? Provavelmente é a maior perda.
Puta que pariu, ela é muito boa, velho.
Pra você ficar ouvindo o dia inteiro, é bem relaxante.
É bossa nova, né?
É, bossa nova.
Eu não gosto das atuais, dos... e-shops novos, eu acho ela meio estranha.
Parece mó brisa, né?
Eu acho chato que ela muda, assim, é legal que ela muda em eventos, assim, vai lançar o jogo do Mario, então fica o fundo do Mario. Aí tira, né, você desacostuma com a música principal, nem sei qual é a música principal do e-shop do Yu.
Não dá pra lembrar, é uma bosta.
Mano, vocês estão falando muito de Virtual Console, mas eu acho que uma grande perda da parte do eShop são os jogos exclusivos pro Wii do eShop, que são os WiiWare. Se eu for citar, tipo, um jogo que eu acho que tinha que ser mantido, primeiro que eu acho que o Pokémon Rumble do Wii é o melhor que já saiu.
É o mais simples, né?
É. E segundo, mano, eu gostava muito de Pokémon Ranch, por mais babaca que ele fosse.
Pena que natalizaram, né, do Pokémon Ranch.
Não. É uma pena mesmo, eu gostava de jogar meus Pokémon lá, que eu realmente tirava eles do DS e deixava guardado eles no Pokémon Ranch.
E eles estão morrendo lá até hoje.
Pior que estão, tem muito Pokémon lá.
Eu também gostava disso. Eu, até o Final Fantasy que você comentou, Final Fantasy My Life as a King, eu não sei se sai em outro lugar. E tem o outro que é My Life as a Dark Lord, né, que é um Tower Defense. E é muito bom, então, eu gostei muito mais do Dark Lord porque é muito mais, tem um objetivo muito mais claro. Tem aquele jogo do Muscle March, eu acho, sabe, que é um monte de cara musculosão que eles saem correndo.
Lembra? Não.
Não. Isso aí é outra coisa.
Ah, é Muscle March, eu acho, o nome, eu não lembro agora. Mas era legal.
Você anda vendo aí, Jamon.
Procurar aqui Muscle March. Muscle March. Ah, é, viu? Procura Muscle March, mano. É isso mesmo, olha essa memória, velho.
Muscle March de Marcha, é isso?
É, March de Marcha.
Que é isso, mano?
que porra é essa, cara?
Vocês não lembram desse jogo, mano? Ele vendeu um pouquinho pelo WTF que ele é, velho.
Que porra é essa, mano?
Tem um urso lá no meio.
É muito bom, mano.
Tem um cara com dois sutiã rosa, mano.
A bunda tá sugando a sunga do cara.
É impressionante que vocês não lembravam disso.
Nossa, eu preciso baixar esse jogo agora, velho. Nintendo fez aniversário no dia 23 de setembro, e por isso estamos aqui neste Game Show para ver quem é o maior manjador dos 128 anos de história da Nintendo. Do lado esquerdo, temos aquele que veio diretamente da caravana dos cracudos do centro da cidade de São Paulo, o Jomon.
Fui roubado no caminho.
E do lado direito, o cara que montou sua casa com prêmios de campeonatos oficiais da Nintendo no Brasil, o Lucas. Como é que vai funcionar a mecânica? Eu tenho uma série de perguntas e eu vou intercalando pra cada um. Vocês têm a opção de responder, passar ou repassar pro outro. Entenderam?
Sim, entendi. E qual é a vantagem de passar e repassar? Quais são as diferenças nessas vezes?
Nenhuma, eu só quero ver o circo pegar fogo.
Vai ter sinal de pontuação também?
Ah, tem pro ego de vocês, mas no geral acho que não vale porra nenhuma. Então vamos lá. Pergunta número 1. O que significa o nome Nintendo?
Putz, é sorte que veio dos céus, é um negócio assim, não
é? É isso aí.
Ah, filha da puta, eu sabia essa porra. Vai vir uma pergunta super foda pra mim, você vai ver. Ele vai perguntar qual a cor do pixel na coordenada 33, sei lá o que, do jogo, sei lá o que, antigo.
Um ponto pro Jomão, vou marcar aqui os pontos, então.
Pergunta número 2. Qual é a cor do pixel da tesoura? Olha só. Qual era o codinome do GameCube em sua fase de desenvolvimento?
Projeto Dolphin.
Ah, mas aí é fácil, né? Aí virou fácil.
Pergunta número 3. Em que ano foi lançado o Nintendo Wii?
2006.
É isso aí. Mano, eu acho que eu fiz umas perguntas meio noobs, eu acho, viu?
Não sei, essa eu não saberia muito bem, eu sou meio ruim com data.
Pergunta número 4, Lucas. Super Mario World tinha quantas fases no total, incluindo as especiais?
Ah, não. Peraí, mano.
Não, vai, Lucas, agora.
Não sei.
Dá tempo, Mario. Dá 10 segundos pra resposta.
5, 4.
152.
2, errou.
148?
Não, é 96.
Caraca, mano.
Olha aí essa pergunta difícil pra mim.
Vai lá.
Os caras sabem que eu fico pistola quando eu perco. Os caras sabem que eu fico nervoso quando eu perco e faz um bagulho fudido pra mim, mano. Vamos tomar no cu.
Lucas já tá no game, né? Já tá xingando, caralho, velho.
Vamos lá, João, olha só. Pergunta número 5. Qual é o nome do character designer original de Pokémon?
Ah, puta que pariu, mano.
5, 4, 3, 2, 1. Lucas, puta. Quem é? 5, 4, 3, 2, 1. Jomon. Vai, Jomon.
Isso, Gimori.
Errou.
Ele, caralho.
É o Satoshi Tajiri, cara.
É ele que fez o... Eu não sabia que ele tinha feito o Shadow Design.
Mas o Ken Sugimori também é um dos criadores. Os dois fizeram juntos o jogo. Eles ficaram lá na infância, vieram lá da roça lá e...
Mano, eu não sei pronunciar nem o nome dos malucos, cara.
Olha só, ninguém ganhou ponto, tá?
Não, beleza. O Jomon tá com 2, eu tô com 1.
Pergunta número 6. Quantos Super Bomberman foram lançados no Super Nintendo?
4.
Errou, 5.
Ah, vai tomar no cu.
Passou? Tá bom, né?
Vai, Jomon, presta atenção. Qual foi a primeira profissão do Mario? 5, 4, 3, 2, 1. Não sabe?
É coisa de obra, né, velho? Não lembro.
Vai, Lucas.
Ele era adestrador de animais, trabalho zoológico, eu acho.
Não, tá maluco, cara? Que porra é essa?
Ele não era coisa de animal, mano?
Claro que não, mano.
Fiscal com
o Donkey Kong. Não, pô, Lucas, mano, eu realmente pensei que ele era carpinteiro.
Porra, mano, eu achava que era coisa de animal por causa do Donkey Kong.
Na obra que ele tava, o macaco só subiu lá por causa do King Kong, né, mano? Vai dar uma imitada.
Vai, Jomon, presta atenção. Essa é difícil, hein? Quem reviveu a Medusa em Kid Icarus Uprising?
Em qual? Ah, no Uprising? Ai, meu Deus, foi o Hades, não foi?
Foi, filha da puta, acertou.
Ah, isso é muito fácil, vai se fuder, mano.
Calma, voltou. Calma, Lucas, agora foi uma fácil aqui, mas pro Mario foi difícil.
Ó, Lucas. Lucas, presta atenção na pergunta, tá?
Tô prestando.
Qual o nome do filho de Robin em Fire Emblem Awakening?
Ah, vai toma no cu, Lucas, por favor.
Peraí, fala de novo.
Olha o cu.
Eu nem entendi.
Não, olha. Presta atenção, olha.
Eu parei de pensar no Fire Emblem.
Qual o nome do filho de Robin em Fire Emblem Awakening?
Não sei, não joguei, mano.
4.
Sei lá, eu vou falar Marf?
Errou.
Passei?
Não, o Lucas errou, pô.
Não, então, mas... Ah, é verdade, ele não passa. Ah, então, qual a diferença entre
esse passeio? Esse sistema tá uma merda.
Tá, pô, então responde, vai, João. Ele...
O Morgan.
É, o Morgan.
Não, mano, para.
Não, ainda dá tempo, ainda tem mais perguntas, relaxa. João, presta atenção. Qual é a relação de cor dos botões do controle do Super Famicom? Presta atenção, eu quero a relação de cor. Não são só as cores, eu quero que você fale qual botão é de qual cor.
Ah, puta que me pariu, velho.
5, 4...
Azul, B, verde?
Errou. Basta. O Lucas, e aí?
Ai, peraí.
5.
Eu sei que é azul, vermelho, amarelo, verde. Eu vou falar azul em cima, vermelho direita... Aí os outros eu não sei, porra! Verde embaixo, amarelo esquerdo.
Errou.
Ah, não, mano. Se eu falar o contrário, eu
vou ficar puto, velho. Não, X azul, Y verde, A vermelho e B amarelo.
Puta, eu troquei o vermelho. Não, vermelho não, verde e amarelo.
Vamos lá, Lucas, presta atenção. Quem é o rival de MacCloud em, em Star Fox?
De MacCloud? MacCloud. Ah, tá, o Star Wolf, né, o...
Isso aí.
Nossa, ok.
Viu, tem pergunta fácil, Lucas. Não precisa regizar um negócio.
Eu fui tosco mesmo, mas essa é difícil, hein, Jamon. É a última pergunta também.
Tem que ser uma... A última tem que ser pro Lucas, porque senão eu ganhei duas. Eu ganhei uma mais, entendeu?
Então tá bom. Então eu vou fazer pro Lucas, já que o Jamon foi de boas. Olha só, Lucas. Em que ano foi lançado o Super Nintendo no Brasil?
Foi em 90 e alguma coisa. Foi em 90...
Vai, Lucas, chuta, mano.
94.
Errou, 93. Ah! Eu já ter passado pro Jamon, né?
De novo. Ah, mas tudo bem, eu ia ganhar de qualquer jeito se o Lucas acertasse ou não.
Nossa, parabéns, Jamon. Você foi o maior manjador da Nintendo da Estação 64.
Ah, mano, o Jamon tá muito envezado as perguntas.
Vai tomar no cu, Lucas.
Eu quero uma recontagem aqui de votos.
Foi golpe, né? Isso foi golpe.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos dois comentários, então vou pedir para o João lê-los, por favor.
O primeiro comentário foi do João. Também tenho essa lepra de dropar... Essa lepra de dropar jogos faltando 5% ou menos. Não só com jogos, já fiz com algumas séries e livros. Essa semana estou dividindo meu tempo livre entre Monster Hunter Stories e Pokémon Silver. Minha chama Pokéfan também reacendeu. Algum de vocês jogou Stories?
Eu joguei no Meetup, eu achei divertidinho. Só que eu não comprei, não.
Ele é RPG puro, né?
É.
Eu também não comprei, mas queria. Ainda mais que eles anunciaram o DLC de Ocarina lá com a... Parece Epona e ele com a roupa do Link, né?
Você ia comprar pelo crossover mesmo?
Isso é um incentivo, mas eu não comprei. Talvez mais pra frente eu compre, quando achar mais barato em algum lugar aí.
Como eu não sou fã também do mundo de Monster Hunter, então eu acabei não, nem olhando assim, também tá complicado, né? Tem tanta coisa. Mas Pokémon Silver reacendeu mesmo a chama, essa semana passei um tempo dela jogando Pokémon Moon, então...
Você já zerou Pokémon Silver, João?
Não, ainda não. Eu fui até o segundo ginásio, só. A terceira...
Perdeu pra mim o tanque.
Não, eu nem enfrentei ainda, mas acho que eu... Ah. E Pokémon Silver, tipo, é muito mais fácil do que eu lembrava. Eu acho que o Pokémon, a dificuldade do Pokémon é o down da criança de não conseguir acertar golpes super efetivos.
O down da criança é meio pesado, né? Mas tudo bem.
É porque entrou tanto elemento novo que é difícil a criança saber, né, o que, que é forte, o que, que é fraco, né?
E você, Mario, tá como no Pokémon Silver?
Cara, eu não cheguei nem no segundo ginásio. Mas é porque eu tenho uma outra lepra, que além de dropar jogos faltando 5%, eu tenho a lepra de tentar treinar pokémons, tipo, sei lá, a nível esperto do meu inicial. Por exemplo, eu capturei um Gastly e um Marip. E eu tô tentando treinar os dois pro mesmo level do meu Killava, que tipo, sei lá, já tá no 24, sei lá.
Ah, eu faço isso também.
Eu faço isso. Mas só que deixo mais baixo o nível do início.
Eu deixo tudo igualzinho, eu tenho toque.
Oh, mas é uma merda, cara, porque o Gastly, ele tem o Lick e depois, tipo, muito tempo ele pega Nightshade. Tipo, os dois são ataques físicos. Então demora muito pra upar.
Pera, mas o Lick não é especial? Ah, não, o Ghost é físico no...
O Lick é físico, mas o Nightshade ele tira a partir do nível, então diferente, né, do... Tá indiferente dos atributos.
Mas mesmo assim, mano, tipo, até ele pegar Shadow Ball demora pra caralho. Aí eu fiz questão de capturar um Gastly e tô me fudendo muito no jogo.
O outro comentário é do nosso amigo Rodney Vinarelana. Bom dia, turma do Taco A3. Como fã da série Fire Emblem, embora não tanto como o Jumon Jeff, gosto muito dos jogos clássicos e os novos. Embora o número de waifus dos últimos jogos da série seja do meu agrado, o que estou aguardando mesmo é uma coletânea com os dois jogos da série Radiance pro 3DS ou Switch. E acho que é pra Switch se for, porque o 3DS não roda o jogo de GameCube de Wii. E eu não vou comprar o Fire Emblem Warriors, e sim, vou comprar o Tia Sun e Moon. E também não curto o Phantom Hourglass. Voltar pro Templo do Mar cada vez pra progredir na história é muito chato. Pra acabar falando de waifus, pra vocês, qual é a personagem mais bonita do mundo dos jogos? A minha musa predileta é uma menina chamada Paz, do Metal Gear Peace Walker. Alguém conhece a Paz aqui?
Não. Não lembro.
Se vocês procurarem uma imagem dela, é spoiler de Metal Gear. Ela é adulta, mas ela lembra uma criança, então isso é muito problemático.
Jomon, esse tema é pra você, brilha.
Não, eu não sei. Então, bonita eu não acho. Eu não consigo pensar em pessoa bonita. Assim, eu não acho ninguém bonita. Eu lembro que até o Mitomo perguntou: ah, qual atriz você acha bonita? E eu não consigo. Eu não olho e falo: ah, essa pessoa aqui me conquistou pela beleza. Eu não sou uma pessoa muito de achar bonita.
Você é exigente, hein, cara? Parabéns.
Não é questão de ser exigente, é questão, tipo, simplesmente não chama minha atenção de se a pessoa é muito bonita.
Quais características te levaram a escolher, tipo, uma waifu no Persona?
Ah, então, aí é sempre a personalidade. Eu gosto, tipo, atendeu a trope que eu gosto, entendeu? Porque é tristíssimo, né? Mas o jogo se baseia em trope. Trope é o modus operandi de um personagem. Assim, tem a personagem que ela é a bravinha. Então, o modus operandi dela é de ser bravinha. E aí tem gente que gosta desse estilo de personagem. Aí, tanto que é muito personagem. Vai, no Fire Emblem, do Fire Emblem em geral, você tem muito personagem e muitos deles entram em trope, porque é muito mais fácil você construir um personagem com estereótipos já pré-estabelecidos, né?
Eu sei a musa do Mario. É a Jinx, tenho certeza.
Com certeza, mano. Preta Gil é a minha deusa da sedução.
Mas você acha uma personagem bonita, assim?
Eu acho uma. Que é meio clichê, mas é a Samus. É porque eu acho ela bonita. É basicamente isso. Não tem muito o que falar, não.
Ah, de bonita eu acho várias, tipo, mas, sei lá, considerar como waifu, assim. Nos games, pelo menos de Persona 5, tem a Yukiko do Persona 4.
O Kiko do Chaves?
É o Kiko.
Olha só, mas tem uma personagem que eu acho bonitinha, mas não é de waifu nem nada, porque eu acho bonitinha e acho que é uma das personagens preferidas que eu tenho dos videogames, que é a Isabelle do Animal Crossing.
Nossa, você falou tudo agora, mano. Ela é 100%, 10. Ela é a melhor de todas. Pronto.
10-10, é isso?
É. É Furry 64.
É novinha. É a novinha Furry 1010, parabéns.
Uma personagem, vai, eu tava tentando pensar aqui, uma personagem que eu acho bonita é a Rosalina. Que ele falou a Samus, eu pensei em outra loira, a Rosalina, eu acho ela muito bonita.
É, a Rosalina é bonita também. E a Zelda do Breath of the Wild eu acho bonita.
É verdade. A bunda dela, né? Mano, aquelas sobrancelhas são muito excelentes.
Nossa, a sobrancelha é o destaque da... por sobrancelha. É o destaque da Zelda, é isso aí.
Então é isso.
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite, e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Compartilhe esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo, nos seus perfis sociais, em qualquer outro lugar, mande por sinal de fumaça para todo mundo saber, isso vai nos ajudar muito. É isso e até o próximo episódio.